permitir com que ele ficasse numa determinada ordem. App bar? Se respondeu app bar, você está correto. Então eu vou colocar funções ali que eu posso organizar, por exemplo, os itens da minha tela. E quando eu vou organizar alguma coisa em ordem alfabética, poderia ser um amigo, poderia ser um restaurante, poderia ser um bar, poderia ser o que for. É organizar em ordem alfabética. Então olha só aquele conceito de função sendo utilizada independente da tela que está sendo apresentada, né? Ela é mais genérica, ela é mais coringa, né? Dá para ser utilizada em várias áreas da minha aplicação. Então, dentro de Sections, clicando aqui em Friend Wishlist, eu carreguei essa tela com os comentários de todos os amigos. Mesma coisa em My Wishlist, né? Então, pode ver que, olhando lá em cima no Hub, você vê parte desse grupo e clicando em My Wishlist, eu vejo o grupo como um todo. Outra dica, meus amigos, priorizem o tamanho dos seus grupos dentro do Hub, né? Então, por exemplo, My Wishlist, se eu tenho fotos, né? Fotos são sempre conteúdos interessantes, né? Eles deixam a minha aplicação bonita, eu já consumo informação batendo o olho, eu já sei do que é aquele restaurante, dependendo de um prato típico, o que for. Mas se fosse um My Wishlist que eu não tenho foto, de repente você vai criar uma lista, né? Uma lista sua particular que não tem foto. Não faz sentido ter foto, sei lá. É uma lista de cartórios. Não faz sentido ter a foto de cada cartório? De repente não faz. Então, como é uma lista, e já falamos sobre lista, que muitas vezes elas não são muito bonitas e não colaboram com a identidade da sua aplicação, pelo fato de ser uma simples lista, eu faria um grupo um pouquinho menor e não colocaria ali tantos itens como eu tenho ali na minha My Wishlist, tá bom? Então, ali eu tenho 12 itens, né? 4, 8, 12. Então, eu poderia ter uma quantidade menor, já que não é um item que ele vai dar à minha aplicação, vai ser da minha aplicação uma boa identidade, uma percepção legal para o usuário. Ó, mesma coisa aconteceu ali com todos os restaurantes, né? Então eu posso clicar no meu item, vejam que o tamanho também dos botões, existem tamanhos diferentes que eu posso mexer nesse tamanho quando ele recebe um clique, por exemplo, ou na hora que ele carrega na tela, pensando um pouco na prioridade, porque um dos conceitos do metro é também os itens que possuem maior prioridade, eles possuem muitas vezes o tamanho maior. Então, quando você vê lá um item, já falamos também sobre fonte. Né? Então, você vê algo escrito com Segoi. Deixa eu terminar o meu link aqui. Quando você vê Segoi alguma coisa, uma fonte maior, de repente ali 18, o tamanho dela e tudo mais. Deixa eu só falar com a Fernanda aqui. Já vou terminar o meu. Fechar, colocar o meu link aqui em modo not disturb para eu conseguir terminar esse vídeo com vocês. Pronto, agora sim. Vejam só que dentro aqui das sessões eu tenho maneiras diferentes de trabalhar nos meus itens carregados, né? Vai de acordo com o conteúdo que eu tenho e se ele vai fornecer uma boa interface para minha aplicação ou não. Ainda dentro de Hub Sections, eu tenho aqui os detalhes. Vejam só a personalização que a gente vai fazer com os detalhes. Eu vou até dar mais um clique para vocês verem qual que é a maneira que eu trabalho com esses cliques, né? De acordo com a nossa navegação, a nossa estrutura hierárquica aqui. Então, ó, em Friends Wishlist, na hora que eu clico nesse item, eu vou direto para minha página onde eu tenho os detalhes dos meus amigos, tá? Então, esse clique se eu der um clique lá no meu hub, dentro de um amigo, por exemplo, eu não preciso ir dentro de section, porque nesse caso, né, a escolha da pessoa que desenvolveu essa interface foi, não, ele vai direto para o nosso amigo. Eu tenho muita informação do amigo. Então pode ver que lá embaixo eu tenho reviews dos amigos, eu tenho reviews de vários restaurantes que meu amigo já foi, eu tenho aqui algumas informações do meu amigo, então faz sentido eu ocupar a tela inteira. Se não fizesse sentido, eu poderia utilizar o conceito de section. Então eu poderia, clicando no amigo, ele carregar uma página anterior que eu carrego só parte das informações desse amigo e o restante do lado direito, o restante de informações dos outros amigos também. Só pensando um pouco nesse conceito de prioridade de leitura na esquerda e direita. Então, se eu cliquei no item que eu quero ver, é minha prioridade, eu coloquei na minha esquerda, os demais eu coloco na minha direita, né? Sempre prioridade da esquerda para a sua direita. Então, a mesma coisa, vocês podem ver aqui nessa setinha, clicando no meu amigo, eu tenho algumas opções. Eu posso ir para o detalhe dele, ou então ir para o detalhe do último restaurante, por exemplo, que ele fez um review. Nesse caso, eu estou dentro de um amigo. né? E eu estou dando um clique num restaurante específico que ele avaliou. Então, se eu der um clique num restaurante de um amigo, eu não quero ver informação do amigo. Eu quero ver informação do restaurante que ele avaliou. Então, é isso que está trazendo essa nossa navegação, ó. Cliquei no nome, detalhe do amigo. Cliquei no item que ele avaliou, detalhe do restaurante, o qual foi avaliado. A mesma coisa acontece aqui para o My Wishlist, né? Então, cliquei no meu item, eu vou direto no restaurante, onde ele já traz aqui, ó, e vejam só, ele já traz até a localização, utilizando o Bing. Então, eu não preciso clicar no restaurante e depois clicar no botão ver aonde esse restaurante é localizado. Não preciso. Se eu tenho espaço na minha tela, faça um bom trabalho de layout, eu tenho certeza que você não vai precisar criar muitos níveis. Toda vez que você criar uma experiência que tenha 4, 5, 6 níveis diferentes de navegação, provavelmente você está cometendo algum erro, né? Então tenta priorizar a sua aplicação. E se você me falar assim: "Ah, Caverna, mas a minha aplicação tem muitas funções, tem muitas coisas para fazer dentro da minha aplicação." Se tiver, realmente muitas opções dentro da sua aplicação, provavelmente você cometeu um outro erro, que não é de arquitetura de informação, e sim o foco para criar uma great app, né? Então, como nós falamos, as aplicações que vêm obtendo mais sucesso, elas são mais magras e mais objetivas, focadas específicas a um determinado objetivo, né? Então, provavelmente você cometeu um erro, sendo que você fez uma super aplicação gorda, vou chamar assim, né? Uma aplicação muito gorda, cheia de features, do qual ela faz tudo, mas ela não é especial em nada. Essa aplicação é especial em encontrar boa comida com amigos, né? Então, vou continuar aqui a nossa experiência de navegação, que pode ser diferenciada também não a partir do Hub. Então, aqui em Section, cliquei no nome do amigo, vou para o detalhe dele, cliquei na avaliação, vou no detalhe do restaurante, e a mesma coisa acontece para os restaurantes aqui do lado direito, tá? Vejam também que clicando, como eu disse no comecinho, clicando no nome de cada section, você vai para a página inicial. Então, não façam listas extensas no seu Hub. Listas não são bacanas. Listas não trazem boa orientação para o usuário. O usuário se perde. São muitas opções logo na primeira vista. O Hub não é lugar para fazer lista, e sim opções e muitas vezes já consumir dados. Em Section, se ele clicou dentro da seção, é que ele realmente quer ver todos os itens daquela seção. Aí sim você entrega uma lista para o usuário. Então, nunca entrega uma lista grande no primeiro clique. Coloca no segundo clique, por exemplo, num clique dentro de Section, tá bom? Outras aplicações que seguem o Metro, elas já possuem essa mesma arquitetura, essa mesma identidade. Então você não precisa escrever coisas na tela do tipo: clique aqui e veja a lista completa. Desnecessário, né? Então lembra aquela coisa que nós falamos de cognitividade, de usabilidade, e o quanto que as coisas são já tão intrínsecas, o usuário já sabe, né? Já é uma navegação um pouco orientada ao conhecimento que ele tem, porque o Metro tem persistência. Porque mesmo lá no Windows, né? Mesmo navegando aqui, ó, eu possuo esse tipo de persistência, né? Até utilizando aqui, ó, os nomes dos grupos e tudo mais, olhando aqui para o zoom semântico. Então, a mesma característica que eu tenho na minha aplicação, eu tenho no próprio Windows. Então, o usuário, ele já sabe como utilizar o Windows. Então, o usuário já sabe navegar na sua aplicação. Olha que conceito legal, você não precisa ficar criando manual, uma vez que você segue essa estrutura. E por último, eu tenho aqui o meu determinado item, aqui no meu. Aqui em Details, né, nessa lado esquerdo aqui, que a gente chama de Header Menu. Então, é engraçado, porque ele funciona como um menu mesmo da sua aplicação, como se fosse um menu de um website, mas, da mesma forma, ele auxilia bastante na navegação. Então, vejam só que, dependendo de onde eu clico, eu posso ir para Home, como se eu clicasse no logo do meu website, eu fosse para a página inicial dele, ele vai escrever Home ali mesmo, ou então eu posso clicar em algum item que ele vai direto para minha aplicação, para a página da minha aplicação, ou para uma determinada seção, né? E também é uma forma de você não permitir que, caso você tenha uma hierarquia uma pilha um pouco mais alta aí de itens dentro da sua aplicação, que você não obriga o usuário a ficar clicando em voltar. Então ele avança, avança, avança. Digamos que você fez o usuário avançar 5 vezes. Não vai fazer ele clicar no voltar 5 vezes para acessar home. Mesmo conceito de website. Clicou no logo, vai para home. Aqui eu vou abrir esse menu, do qual ele facilita tanto navegar para home para outras seções também, não deixando o usuário perdido na barra voltar. Tá bom? Bom, foi um exercício bem completo. Falamos de bastante coisa aqui. Espero que facilite com que você coloque em prática tudo isso que a gente conversou nesse vídeo. E o mais importante, acima de tudo, é: crie uma identidade para sua aplicação. Digamos que você viu todo esse vídeo, mas não conseguiu implementar os nossos conceitos, o que eu duvido, mas não conseguiu implementar os nossos conceitos na sua aplicação. Não tem problema. Crie o seu próprio conceito. quando a gente fala de UX e AI, nós falamos de boas práticas, né, e conceitos que podem ser implementados, mas podem ser estendidos também. Então, de repente, toda essa coisa que a gente conversou, visualmente você faz totalmente diferente, mas o conceito por trás é o mesmo. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, com Combo Box. Vou falar um exemplo bem legal. Se você pedir para qualquer usuário desenhar um Combo Box, ele vai desenhar um quadradinho com uma setinha do lado que ele clica e abre um monte de opções. Mas mais importante do que o design do Combo Box é o conceito do Combo Box. Então, esse combo box pode ser de mil e uma formas diferentes. Ainda mais trabalhando com XAML, trabalhando com algumas tecnologias, né, como HTML5, que você possui uma liberdade na hora de fazer seu controle, você consegue fazer um user control personalizado e tal. Mais importante, do jeito que ele aparece, é o conceito que ele carrega. Então, o combo box, você clica num item e seleciona itens dentro daquela mesma família. Esse é o conceito do combo box. São itens já pré-definidos, diferentes de um text box, que você digita o que você quiser. O combo box são itens que já estão lá. Agora, a maneira que ele está na tela, se ele é um item que gira, se ele é um carrossel, se você dá um mouse over, ele vai passando de cima para baixo, enfim, várias coisas você pode definir na sua tela. Porque mais importante do que o aspecto visual é o conceito e a funcionalidade que ele traz por trás, tá bom? Então tudo que a gente falou aqui, sua aplicação pode ser totalmente diferente, mas você colocou em prática todos os conceitos que nós conversamos aqui hoje. Tenho certeza que você vai dessa forma fazer uma great app. Forte abraço, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.